Boa noite, irmãos. O Senhor é bom, tem feito grandes coisas nessa noite e vai continuar fazendo, porque grande é o nosso Deus. Amém? Nós vamos estar falando alguns versículos do livro de Efésios. E uma das cartas mais preciosas que nós temos na Bíblia, esse livro, é dito que das cartas de Paulo é a pérola das epístolas. Alguém disse que quando nós lemos Efésios, é como nós lemos, estamos saindo dos escombros da ruína do pecado e sendo elevado até o topo do trono da glória de Deus. No capítulo 1, versículo 3, Paulo abre essa carta, essa epístola, dizendo, texto que é bem conhecido, e aqui já um louvor a Deus e a obra que ele tem feito em Cristo Jesus, que diz, bendito Deus e Pai. Vamos ler essa versão? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, ou que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos olhar para a tela, vamos ler essa versão? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui não diz que Deus vai nos abençoar, mas diz aqui que Deus já nos abençoou. Nós somos abençoados de Deus. Podemos dizer um para os outros? Tu és um abençoado de Deus. Em Cristo Jesus. Amém, vamos ver. Cada um de nós. Amém, Vitor? Nós temos em Cristo, queridos, o endereço das bênçãos de Deus. Você sabe qual é o endereço das bênçãos de Deus? www.bençãodedeus.com/Jesus. Se botar na internet não vai dar nada. Mas na Bíblia sim. Que encontramos todas as bênçãos de Deus no nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nas cartas de Paulo, queridos, que nós lemos, como aqui em Efésios, nós encontramos uma divisão assim, encontramos uma oração, nós encontramos a parte doutrinária e depois a parte prática. A oração, quando abre uma epístola, já prepara para nós termos revelação da parte doutrinária. A parte de ensino. E a parte do ensino tem que ter a parte prática, que nos leva então à parte prática, como nós devemos andar, como nós devemos viver em Cristo Jesus. E nessa parte doutrinária, parte de ensino, Paulo termina assim dizendo, no capítulo 3, versículo 20, de Efésios, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nessa versão, é a mesma que nós temos aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há versões que dizem, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais. Essa palavra, querido, no original, no grego, para duas em português, o grego é tão rico que é uma palavra só, que eu não vou dizer. É uma palavra grande. Mas essa palavra, ela significa, que é um superlativo de Paulo, significa mais, além, máximo. Nessa palavra, no original, tem a palavra hiper, que nós sabemos que significa hiper, super. Então, aqui mostra toda essa grandeza da obra de Deus. E Paulo aqui, no capítulo 3, versículo 20, quando ele está terminando a parte, quando termina a parte doutrinária, como Paulo aqui está arrebatado por tanta glória, tanta revelação em Cristo Jesus. Queridos, quando nós nos encontramos com Cristo, aconteceu isso, não é? Nós fomos maravilhados da obra que Deus fez em Cristo, nos alcançando, verdade? Mas não podemos parar aí. Cada dia nós devemos sentir impactados, sendo tomados, absorvidos por essa glória do Evangelho revelado na pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aqui mostra que Deus vai além, vai adiante. Quando eu estava, quando eu ia no país da Bolívia, Santa Cruz da Sierra, lá conheci um irmão, um brasileiro que trabalhava lá, chamado Paulo Moreira, e ele dizia que o nosso Deus, eu achei uma frase interessante, o nosso Deus é um Deus exagerado, no sentido, é um Deus que vai além das nossas expectativas, vai muito além. E aqui diz que ele é poderoso para fazer mais do que tudo quanto nós o quê? Pedimos ou pensamos. Ou seja, tem coisas que nós pedimos para o Senhor, oramos ao Senhor, com aqui o testemunho do Marcos, que deu Marcos. Bênção, né, Marcos? E o Senhor responde a oração, mas não para aí, né, Marcos? Ele vai além. A gente fica maravilhado com as respostas que Deus nos dá nas orações. Agora tem coisas que nós não oramos, nós pensamos. A gente nem chegou a orar. E o Senhor, o que acontece? Que nós pensamos, quem sabe uma situação que estamos passando, difícil, mas nós pensamos, ah, se Deus pudesse me livrar dessa situação que eu estou atravessando. E quando nós vemos, foi resolvido aquela situação. Mas Deus vai, sabe o quê? Além. E eu tenho descoberto, queridos, que quando Deus responde a nossa oração, resolve algum assunto, só tem um propósito: trazer glória ao seu nome. Nós glorificamos o nome dele, porque toda a glória é dada a ele. Amém? Quando o Senhor responde a oração, ou quando o Senhor faz uma coisa que estamos pensando, nem orando, e ele faz, nós somos maravilhados. E nós só podemos trazer glória ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai além do que nós pensamos, além do que nós pedimos. E eu quero trazer aqui uma recordação, dentre várias experiências que temos com Cristo, mas eu achei bem interessante essa experiência, quero compartilhar. Quando eu e a Silene chegamos de Quaraí, onde eu fui pastor metodista por 3 anos, e nós morávamos então num apartamento, e nós tínhamos caixas fechadas ainda, porque não tinha uma estante para guardar essas caixas. Nós tínhamos ali copos e pratos, e ganhamos muito. Então nós largamos aquelas caixas na sala, e eu comecei a orar: Senhor, eu não tenho dinheiro. Eu estava trabalhando numa firma chamada Belmac, vendia móveis, cadeiras, mesas para escritório. Hoje já chegou até a comprar uma mesa uma vez, cadeiras. E eu comecei a orar, e eu aprendi naquela ocasião que nós temos que especificar a bênção que nós queremos. O Senhor me abençoa? Tá bem, mas com o quê? Falei: Senhor, eu preciso de uma estante. E falei: Senhor, uma estante de embuia. Falei: mas que ousadia, né? Pede uma estante ainda, né? De embuia, de gramado, né? Aquela que não pega cupim, né? Aí eu orei, né? Falei com a Silei, pedi aquela estante. Bom, e aí tinha os cristãos de ação, que muitos aqui conhecem, ou alguns conhecem, e tinha um irmão, era o Bob, né, que ia para os Estados Unidos. Não, era um outro americano, Jerry, que ia para os Estados Unidos, ia voltar. E ele estava, então, vendendo seus móveis, eu fiquei sabendo disso aí. Mas nem usei chegar perto dele, falar alguma coisa, porque eu não tinha muitas condições financeiras. E ele, então, vendeu seus móveis, tudo. E aí ele me chamou. Ele disse: Dona Nel, é o seguinte, eu vendi meus móveis, tudo, mas sobrou uma coisa que eu quero te dar. E eu: ai, ai, ai. Será, papai, né? E ele disse: João Nelson, eu tenho uma estante de embuia. Opa! Só levar. Mas aí eu contei a minha oração para ele. O que aconteceu? Nós dois ficamos maravilhados, né? Porque eu orei pedindo, né, uma estante de limbuia. E ele ficou maravilhado porque ele foi resposta de oração e ele não me vendeu, ele me deu aquela estante. Como o Senhor vai mais, dá mais, veio junto um relógio e um tapete de couro. Aí, no meu apartamento, que não era grande, eu botei o tapete de couro, botei a estante, o relógio na estante, sentei no sofá, pisei no tapete, olhei para a estante e assim, Senhor, Tu és demais. Né? Querido, esse é o nosso Senhor. Ele é um Senhor demais. Em Romanos 8:17, diz que nós somos filhos de Deus. E por que nós somos filhos de Deus, queridos? Diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Sabe o que significa isso? Herdeiro de Deus como filho, mas co-herdeiro de Cristo. Sabe o que significa? Não é pouca coisa. Ou é muita coisa. É que tudo que é de Cristo é de quem? É meu, é nosso. Amém, queridos? Vocês querem mais? Ah, vão dizer, ah, não, já é demais. Não, tem mais, né? Sempre tem mais. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Aqui em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 8, diz que nós recebemos um evangelho, e olha o que diz a expressão, olha que definição do evangelho que nós temos. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, queridos, quanta riqueza nós temos neste evangelho de Jesus. Quantas bênçãos temos, quão rico nós somos em Cristo Jesus. Nós recebemos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando nós olhamos Efésios, nós lemos e o Espírito Santo começa a nos revelar as bênçãos dessas riquezas, mostrando em Efésios riquezas de Cristo. Lemos Gálatas, lemos ali as riquezas de Cristo. Nós lemos Romanos, temos as riquezas de Cristo. Lemos 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim vão todos os livros da palavra de Deus, e ali nós vamos vendo quão ricos nós somos. Glória ao Senhor Jesus, por tão grande riqueza. A pergunta é, eu vivo como rico ou eu vivo como pobre? Não me responde. Mas, queridos, eu fico lembrando agora da chamada, a história dos dois filhos perdidos, em Lucas 15, ou a história que pode ser também do pai amoroso. Também gosto de dizer a história ali, é a parábola que, na verdade, é uma parábola em três histórias, que eu digo ali a parábola dos perdidos e achados. Nós somos perdidos, mas fomos o quê? Achados. Bom, dois filhos. Os dois filhos perdidos. Um fora de casa. Outro perdido dentro de casa. O que aconteceu? O filho mais novo pediu parte dos seus bens. O pai permitiu. Ele foi para o mundo, gastou lá os seus bens com meretrizes. Ele era rico. E quando saiu da casa do pai, lá fora, lá no mundo, ele ficou pobre. Mas depois nós sabemos que ele voltou para casa e o pai o recebeu. E ele, de pobre, depois, ele ficou o quê? Ficou rico. Ele retornou para a casa do pai. Começou a viver como rico. Já no primeiro dia, quando chega em casa, o que aconteceu? O seu irmão mais velho viu que havia um barulho na casa do seu pai. Nem entrou na casa, chamou lá um dos que trabalhava com seu pai, um dos funcionários. E disse assim, o que está acontecendo aí? Ó, está acontecendo o seguinte. O teu irmão, aquele, né, que pegou os bens e gastou lá no mundo, fora da casa do teu pai, pois agora ele voltou. E o teu pai o recebeu e mais, ó. Teu pai ofereceu, deu um novilho para essa festa. Ah, esse irmão mais velho não quis entrar na casa. Seu pai ficou sabendo, aí se encontraram os dois, e ele então começou a reclamar. Diz assim, meu pai, mas como acontece isso? Esse teu filho nem era mais seu irmão. Né? O caçulinha aprontou. Então o irmão mais velho teve todo o direito de cobrar do pai. Esse teu filho, nem disse que era mais irmão dele, saiu da tua casa, da nossa casa, foi para o mundo, gastou com meretrizes, os seus bens. Agora voltou, tu dá uma festa e mais nessa festa, tu oferece um novilho para ele. Eu nunca saí da casa, sempre estou aqui te servindo e tu nunca me deste um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Aí o pai disse para ele, mas meu filho, olha, convimos que nós tínhamos que nos alegrar com o teu irmão que retornou para casa. E foi, estava perdido e foi achado. E mais, meu filho, tu está reclamando um cabrito? É como se o pai dissesse assim, tu tem todo um rebanho. O pai tentou reconciliá-los ali. Acabou por aí. Essa história, essa parábola. Mas sabe o que está acontecendo? O filho que saiu de casa, ele era rico, quando saiu de casa, se tornou pobre. E quando voltou para casa, ele voltou, o pai o recebeu e ele começou a viver como rico. O filho que estava em casa, que era rico, ele parecia que estava vivendo, sabe como? Como um pobre. Queridos, como é que nós vivemos a vida com Cristo? Nós vivemos como um rico ou como um pobre? Será que muitas vezes nós reclamamos para o Senhor de um cabrito? Ou dizemos assim, Senhor, tu curaste lá o Marcos. Senhor, tu pode me curar? Reclamar de uma cura? Tu pode reivindicar uma cura, mas não reclamar de uma cura. Senhor, tu abençoaste o irmão lá com emprego. E eu, Senhor? Senhor, eu que sou fiel a ti. Senhor, tu resolvesse uma situação familiar na casa lá da tal família e a minha está numa luta aí. Mas, queridos, nós somos ricos em Cristo, amém? Mas parece que alguns vivem como pobres. Queridos, nós recebemos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E nessa riqueza nós vivemos dia a dia dela desfrutando. Queridos, nós temos este ano pela frente. O ano que vem, nós não sabemos o que pode acontecer, mas uma coisa eu sei, que o Senhor vai à frente, amém? E Ele já tem nos abençoado com todas as bênçãos de Deus. O Senhor, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos que temos em Cristo Jesus. O Senhor já abençoou a tua família, te apropria da bênção na tua casa. Quem sabe alguns passam por luta na sua casa. Mas diga, Senhor, eu me aproprio da bênção na minha casa. Na bênção do meu casamento. Tu tem mais para o meu casamento. Tu tem mais para os meus filhos e minha família. Amém, queridos? Quem sabe alguns também na parte de finanças, lutando pelas finanças, dificuldade que passamos em todo o país. Mas saiba que o Senhor já te abençoou também nas finanças. Lemos hoje que o Senhor supre cada uma necessidade e te apropria, querido. Ore e te apropria da bênção nas tuas finanças. O Senhor tem mais te abençoar nas tuas finanças. Quem sabe situações podemos estar atravessando em área de saúde. Senhor, eu tenho essas enfermidades. Quem sabe enfermidades pode ser no seu espírito, na sua alma, nas suas emoções, no seu corpo. Senhor, eu tenho essas enfermidades, mas diz para o Senhor, mas Senhor, eu me aproprio da tua bênção na cura das minhas enfermidades também. O Senhor vai te abençoar, queridos. A fé é crer e se apropriar das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? O Marcos deu um testemunho aqui. Falei, Senhor, obrigado pelo testemunho do Marcos. E ele não se entregou. Não, ele se apropriou da bênção que vem de Deus para curar ele daquela enfermidade. e não se entregou aos homens, e não se entregou a uma cirurgia. Não estou fazendo aqui doutrina, queridos. Mas ele lutou em fé e se apropriou da bênção que o Senhor o curaria. Uma coisa grave. Mas o Senhor que fez, o curou. Senhor, a bênção que o Senhor me dá é a bênção para ti também. E a bênção que o Senhor dá para ti também é para nós. Nós podemos mutuamente nos edificarmos, sabendo que o Senhor tem mais para nós. Quem sabe alguns jovens aqui estão orando para casar, ou todos. Senhor, quando é que vem o príncipe? Não é encantado, viu? O príncipe enviado, né? Está orando, está profetizando. Alguns têm que profetizar mesmo, né? Eu me lembro quando eu me converti, a minha primeira oração foi essa. Senhor, eu não posso ficar sozinho, hein? Não vai dar certo. Naquele ano, né? Veio, a gente chamava a irmã gloriosa, na época a gente dizia essas palavras. Romântico, né? Não era irmã, a irmã. Não, uma irmã gloriosa, cheia da glória, né? Então quando eu li para a Celeste, eu disse, pai, tu é demais, hein? Tu foi além do que eu orava, pensava. O Senhor é assim, queridos. Pode aguardar mais. Sabe por que podemos aguardar mais esse ano? Já entrou, né? Porque Deus é demais. Eu não estou pregando o evangelho aqui do quinto evangelho, tá? Que é só das bênçãos, só das promessas. Não, estou pregando o evangelho de Jesus. E o Senhor tem mais para nos dar. Mas há uma advertência aqui. Olha o que diz. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ah, agora tem aí, ó. Conforme seu poder que opera em nós. Ou, conforme eu deixo Deus operar o poder do Espírito Santo na minha vida. Nas áreas da minha vida. Nas áreas que eu preciso. Tem um conforme, tem um mas aqui. E o Senhor colocou uma frase, queridos, para dizer assim, se nós queremos mais de Cristo, nós devemos dar mais para Cristo. Amém? Às vezes nós queremos as promessas de Cristo e não os mandamentos. Sabe por que as promessas não se cumprem em nós? Muitas vezes. Porque nós não cumprimos os mandamentos, que são palavras amorosas do Senhor para nós vivermos conforme Jesus na nossa vida. Agora, quando nós, queridos, estamos vivendo debaixo da palavra do Senhor, dos seus mandamentos, da sua graça, podem esperar que as promessas vão se derramar sobre nossas vidas. Se eu quero mais de Cristo, eu tenho que dar o quê? Mais para Cristo. Quem sabe tem áreas na nossa vida, e eu tenho, só não vou dizer aqui, tá? Vou guardar. Que o Senhor está trabalhando. Eu estou deixando o Senhor trabalhar mesmo? Eu estou entregando essa área da minha vida? Desde a área pessoal, de santidade, de relacionamento, né? Em casa, com os irmãos. Eu estou deixando o Espírito Santo operar na minha vida. Como dizia aquela camiseta dos irmãos Santa Cruz, né? É, em obras, na frente escrito, né? E atrás, Jesus trabalhando. Dói em algumas áreas, mas é bom. É uma dor boa, né? É que o Senhor está operando, queridos. Então o Senhor, querido, ele nos abençoa com todas essas bênçãos em Cristo Jesus. E ele vai além do que nós estamos orando ou pedimos, mas conforme eu deixo o poder do Espírito Santo operar na minha vida, amém? E ele, como pai, ele amorosamente, ele olha para nós e se alegra e diz assim, eu vou derramar todas essas minhas bênçãos, porque eu não aguento segurar todas essas bênçãos. Eu vou derramar sobre esse meu filho. E tu vai ser aquele que Deus vai estar se derramando sua graça. E tu experimentando mais e mais de Cristo. Tem um texto em Tiago 4:8 que diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Você chega ao Senhor? Ah, mas o Senhor não se achega? Sim, se achega. Aliás, ele não se achega, ele já se achegou. Mas ele quer que a gente se achega. É como um pai tem seus filhos e ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que o preferem. E quando eu me achego a ele, ele se achega a nós. Então nós vamos experimentar todas essas bênçãos que ele tem para nós. Nós vamos cantar um cântico, peço que os irmãos venham aqui. E vamos ter um tempo de oração, sentados. E vamos orar ao Senhor, porque Ele tem bênçãos para derramar sobre nós esse ano. Não sabemos o que vem pela frente, mas eu sei quem vai à frente. E nós podemos esperar, queridos, grandes coisas do Senhor na nossa vida, amém? E sabe por que o Senhor quer fazer isso no seu povo? Para mostrar sua glória, sabe para quem? Uma, para a igreja mesmo. A glória fala, a presença dEle, o poder dEle. Mas também mostrar, sabe para onde? Para o mundo. Quando o Senhor nos abençoa, abençoa para trazer glória para o seu nome, no meio da igreja e naqueles que não conhecem o Senhor. Essa é a razão. Porque quando nós vamos testemunhar para os outros, queridos, para os irmãos e para os incrédulos, nós vamos testemunhar o quê? O que o Senhor tem feito na nossa vida. O que o Senhor tem operado no nosso coração. E eles vão ver a glória de Deus na nossa vida. O Senhor tem mais. Se queremos mais de Cristo, vamos dar mais para Cristo. E vamos orar, vamos colocar diante dele as nossas necessidades. Esse ano pela frente, vamos orar. Amém, queridos? Mas lembre-se, o Senhor fará isso, mas conforme tu deixares o poder dele, o Espírito, operar na tua vida, na minha vida. Vamos estar orando. Vamos estar orando para nossas famílias. Aleluia. Nós vamos orar antes, depois vamos cantar. Aleluia. Querido, o Senhor tem mais de santidade para nossas vidas, amém? De Cristo, Ele ser expresso na nossa vida. O Senhor tem mais de frutos de vidas convertidas. Vidas que queremos levar a Cristo. E batizar essas vidas, discipular essas vidas. O Senhor quer uma vida frutífera. O Senhor quer que tenhamos uma vida mais frutífera. Mas te rende ao Senhor. Aleluia. O Senhor quer abençoar, queridos, a tua casa, os teus relacionamentos. Se tem abençoado, quer abençoar mais com a tua esposa, teu esposo, teus filhos. Aleluia. O Senhor quer te abençoar mais que no teu trabalho, na tua atitude dentro do trabalho, teu procedimento no meio do teu trabalho, teu desempenho. Aí tu havia bênção também, Deus suprindo tua necessidade através do teu emprego. O Senhor quer te dar mais, queridos. Aleluia. Podemos esperar grandes milagres do Senhor quando nós olhamos para o Senhor. Abençoa a tua casa, a tua família. Abençoa o teu ministério, o teu serviço. Serviço dos santos na tua casa. Os discípulos, o Senhor tem te dado e quer te dar. Para tu cuidares, servir, amá-los. Senhor, nós profetizamos, declaramos essa congregação, Senhor Deus. Crescer no poder, na obra do Espírito Santo, Senhor Deus. E essa vida cheia do Espírito, uma vida, Senhor Deus, que vem alcançar muitas vidas para Ti esse ano, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Muitas pessoas sendo batizadas, se encontrando com Cristo, porque quando olha para Ti, Cristo verá na tua vida. Aleluia, Senhor Deus. Quem sabe alguns passam situações difíceis aqui, na sua casa, ou saúde, emprego, bota diante do Senhor. Espera dele milagres, porque ele é um Deus de milagres. Ele vai além do que oramos ou pensamos. Aleluia, Senhor Deus. É o Senhor que abre a madre. Nós oramos. Ele responde a oração, te dá filhos. Tu vai ficar maravilhado. O Senhor vai além do que estamos orando ou pensamos. Pode orar, irmãos, amém? São a família de Deus. Deus vai te dar uma oração, uma palavra. Alguém tem que ouvir a sua oração. Essa é a família de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Fala, Senhor. Quantos querem dizer, Senhor, esse ano, quero ser usado por Ti para ganhar, e ousado em Ti, para ganhar muitas vidas para Cristo. E fique em pé. Quem quer fazer essa oração? Senhor, esse ano, quero ser mais usado e ousado, Senhor Deus. Para ganhar muitas vidas para Ti, Senhor Deus. Na minha casa, na minha vizinhança, meu trabalho. minha profissão, Senhor, onde nós estivermos trabalhando, exercendo, Senhor, nosso serviço dos santos, para alcançando muitas vidas para Cristo. Aleluia, Senhor Deus. Diga assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus. Alguém te alcançou para Cristo, para tu alcançares alguém para Ele também. Aleluia. Senhor, diga, Senhor, esse ano, quero ter uma vida frutífera para Ti, Senhor Deus. Todas as áreas da minha vida, Senhor Deus. E, Senhor, e expressar a Tua vida onde eu for, para ganhar muitas vidas para Ti. Senhor, esse é o maior ministério, o serviço que podemos ter. Cada setor do nosso trabalho, Senhor Deus. Tu nos colocaste ali, Senhor, acima de tudo. Pode ser um médico, pode ser um governante, um político, Senhor, um office boy, professor, qualquer área da vida. Em primeiro lugar, nós estamos cumprindo ali, que somos embaixadores de Cristo, Senhor. E ter uma vida frutífera para Ti, despojada, Senhor, para Ti. Aleluia. Jesus, eu quero mais de Ti, mas essa noite eu digo, eu me dou mais para Ti, Senhor Deus. Cada dia essa será a minha oração. Senhor, eu quero mais de Ti, mas eu estou me entregando mais para Ti. Senhor, quanto mais eu me dou para Ti, mais eu tenho de Ti, Senhor Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós vamos cantar um cântico que é uma oração que diz isso.
Mais de Ti, Senhor.
Vamos dizer para Ele.
Eu quero mais de Ti, Senhor.
Aleluia.
Muito mais de Ti, Senhor.
Te dar uma palavra, uma revelação, mas vamos nos consagrar ao Senhor, nossa vida, família, e dizendo: Senhor, eu quero viver mais para Ti, a minha vida, a minha família, Senhor, minha profissão, meu dia a dia, Senhor, fazer diferença nessa sociedade que nós vivemos, fazer diferença na geração que eu vivo, Senhor. Que Tua glória, Senhor, ela quer encher cada geração da nossa vida. Aleluia. Abençoa, profetiza, declara. Aleluia, Senhor Deus. Vamos cantar com teu irmão junto. Mais de ti.
Mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, Senhor.
Junte mais para cada um de nós, querido. Cada bairro, nessa cidade, seja cheio da doutrina e da palavra de Deus. Abençoe teu irmão para viver em vitória, nesse ano, cada dia, no amor e no poder de Cristo que tem mais para nós. Aleluia. Vamos à paz, querido.